Tu bate a chave, ele fica assim. E não pega.
Se ele fazer o bateria tá descartada, motor de partida descartado, né? Agora se fizer assim, poderia ser bateria ou motor de partida, né? Mas o geralmente, verificar primeiro passo se tem combustível, né? Porque se não tiver combustível e fazer tem que procurar os efeitos, né? Se tá centelhando. Centelhou e fez aí pode ser uma pressão de combustível baixa ou falta de efeito na bomba, andar jogando combustível, né? Se fez muito rápido também, fazer pode ser correr dentada. Quebrada que faz não faz faz muito rápido, entendeu?
É ótimo.
Bom, isso aqui é para anunciar o nosso tema de hoje, né? Barulhos no nosso carro, professor Everton Peroni.
Professor, é possível mesmo identificar problemas no veículo a partir dos barulhos, não é possível?
Cacá, olha que interessante, nós estamos aí falando, né, de anos de experiência de vários mecânicos, né, eletricista, então hoje ajuda muito esse barulho, porque de acordo com você vai trabalhando na área automotiva, isso vai auxiliando esses ruídos a se transformarem em barulhos e diagnósticos mais precisos. Então, nessa vinheta que vocês colocaram hoje, esse toque-toque, tique-tique, rock-rock, isso aí são coisas que todo dia aparecem na oficina os clientes reclamando. Isso é muito interessante. Quando o cliente fala esses barulhos, auxilia muito no diagnóstico.
Agora, professor, como é que vocês conseguem saber? Isso é lógico, vem aí de experiência, como o senhor disse, anos e anos tratando disso, mas é muito curioso você ouvir o som e falar, olha, é isso aqui. É um diagnóstico muito curioso. Como é que isso vai acontecendo, professor? É o tempo mesmo? Só o tempo? Ou isso é passado por alguém e alguém conta, é um repasse desse conhecimento?
Eu falo assim, Cacá, que tudo na vida se parte daquele pressuposto que a pessoa tem interesse em querer crescer, se aperfeiçoar. Isso aí é decorrer de experiência. Por exemplo, no meu caso, meu pai tem mais de 46 anos, né, de experiência na área automotiva. Isso foi passado para mim e ele foi me ensinando e eu vou ensinando os alunos, né, ouvindo também dos mecânicos, relatos. Então isso aí você vai pegando vivência de oficina.
Ok, Letícia.
Tem participação aqui dos nossos ouvintes, viu, professor? Já com barulhinho aqui, que tá com problema no carro deles, pedindo pro senhor identificar. Fala, Isaías.
Professor Everton, bom dia, meu querido amigo do Senai. Rapaz, eu tô andando, aí chega uma certa velocidade, o meu carro, as rodas traseiras fazem zoom, aí eu diminuo. Ele para de fazer. Aí depois, com certa velocidade, ele começa os pneus traseiros a fazer zoom, zoom. O que que pode ser, professor? Bom dia, Band News em 20 minutos, tudo pode mudar.
Bom, Cacá e Letícia, são dois fatores aí bem interessantes, né, na rola traseira, porque na rola traseira eu tenho rolamento. O rolamento ele pode ser de dois tipos, por esfera ou por rolete. Provavelmente tem dois casos que são muito parecidos para esse zoom, zoom, pode ser pneu desagregado, ok? Ou pode ser rolamento da roda traseira, do cubo de roda.
Maravilha.
Tem mais ouvintes aqui, olha, pedindo uma ajuda do senhor, do Alexandre agora. Fala, Alexandre.
Bom dia, pessoal da Band News. Aqui é Alexandre Rocha que está falando. Em relação a barulhos do carro, quando eu ligo o ar-condicionado, ele fica com barulhos intermitentes, assim, fazer assim, ó, tec, 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 é quando eu ligo o ar-condicionado. É um barulho enjoado, viu? É normal?
Vamos lá, bem interessante esse caso aí, porque temos que ver precisamente se tec-tec pode ser ou o barulho do relé armando ou o barulho do próprio compressor está entrando em atividade de funcionamento, tá, Letícia?
Relé armando ou compressor?
Compressor que está armando a embreagem.
Relé armando ou... Entendi.
O compressor do ar-condicionado.
Tá bom.
Temos mais participações aqui do Guterman agora, professor.
Professor, bom dia. Quem está falando aqui é o Guterman. Eu realmente, o que o senhor está falando é verdade. Eu, de vez em quando, quando acontecem alguns barulhos no meu carro, eu mesmo consigo identificar do que se trata. é uma bucha, é uma balança, estourou o pivô, é a suspensão. Eu realmente, eu consigo identificar isso. O senhor está falando, é verdade mesmo. Pelo menos o carro está comigo já há alguns anos e eu consigo identificar cada barulho dele. Band News, tudo pode mudar em 20 minutos.
É, aí foi o próprio motorista que acabou desenvolvendo essa capacidade, professor.
É, olha que interessante, né? O próprio motorista, ele faz o diagnóstico, auxilia o mecânico e principalmente, Guterman, aí vai a dica do professor. Sempre que você for analisar, cuidado com as manutenções, evite, se você não conhece a parte prática, querer desmontar, porque é muito perigoso a suspensão, principalmente desmontar a mola e amortecedor. Então, sempre procure pessoas, né, empresas especializadas, como fica a minha dica aí, o sindicato de reparação tem N oficinas preparadas para te atender, tá, Guterman? Lembre-se disso.
Professor, pergunta aqui do nosso ouvinte, Gabriel Ladeira. Olha a pergunta dele, minha dúvida sobre mecânica, professor, como que eu faço para parar de tomar choque quando eu saio do carro?
Então, vamos lá. Isso acontece comigo também demais.
Que isso?
Isso é uma estática aí que já me explicaram uma vez, mas eu não consigo evitar. Fala aí, professor.
Então, vamos lá. O carro, ele é composto por vários elementos que podem criar, né, eletricidade estática, e você, no ato de encostar no carro ou sair, tomar uma descarga. Por que isso? Nós temos em torno de 1 a 48 centrais eletrônicas. Né? Então, cada central eletrônica tem um banco de capacitores. O que é o capacitor, resumindo? É um componente eletroeletrônico que tem a função de armazenar carga elétrica. E depois de um certo tempo, ele descarrega na carcaça do carro. E você, por muitas vezes, toma essa descarga elétrica, tá bom?
Mais uma dúvida aqui, professor, do nosso ouvinte Éden.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Professor, tira uma dúvida aí. Eu trabalho com táxi, eu não tenho GNV no meu carro. Eu ouvi dizer que se manter o tanque sempre cheio, a autonomia do carro é bem melhor do que você manter uma média de 1/4. Isso aí procede? Band News,
vamos lá,
em 20 minutos,
isso aí já foi até explicado, né, eu e a Letícia e o Cacá. Vou voltar a explicar de novo. O que acontece quando você enche o tanque e quando você deixa o tanque, né, o volume diminuir para 1/4? Nós temos a famosa coluna de combustível. O que, que é isso? Quando você tem todo o seu tanque com todo o volume, ele trabalha a pressão residual dentro do tanque. Quando você começa a diminuir o volume do tanque, o que acontece? Eu vou preencher com a massa de ar ali, uma pressão. Então faz com que o motor libere a eletroválvula de fuga do canister, o famoso vaporzinho de combustível. Isso faz com que o carro trabalhe com o tempo de injeção. O que é isso? Injetando mais combustível. Consequentemente, você sente que o carro está consumindo mais combustível, tá bom? Isso é verdade, tá?
Maravilha. Mais informações aqui, perguntas dos nossos ouvintes. Olha, o Vinícius Guerra está falando bem assim, acontece isso comigo também, a questão do choque, né? Nossa, é cada um. E aqui no estúdio também voltou. Juliette disse que toma, o Cacá disse também.
Não, eu tenho um grande problema com isso. Uma vez, eu sem querer, por uma outra situação, acabei, ao colocar minha filha no colo, ela recebeu a descarga e durante bom tempo Dora se recusava a sentar no meu colo por conta disso.
Você estava dando choque. A participação também do nosso ouvinte agora, cadê o nome dele? Ivan, fala Ivan, muito bom dia.
Bom dia, Cacá e Letícia, aqui é o Paulista aqui do Uber. Eu estou com uma dúvida a respeito do calibragem de pneu, se vocês puderem perguntar sobre isso. Eu tenho um Ford Fiesta Sedan e com gás, né, GNV. E eu calibro com 32 dianteiro e 33 traseiro. Eu queria tirar essa dúvida, que eu vi uma tabela informando que podia calibrar com 38, né, 38 libras, né? E eu achei exagero, eu queria tirar essa dúvida, ver se eu que estou fazendo errado. Obrigado, bom dia.
E aí, professor?
Vamos lá, Letícia. Primeiramente, né, o paulista aí no seu táxi, no seu Uber, primeira coisa que você vai fazer, você vai não olhar outras tabelas, você vai conferir a tabela que vem no manual de uso e manutenção do seu carro. O que acontece? Quando você bota o GNV, eu estou aumentando em torno de 60 a 100 quilogramas lá na porta, na tampa traseira. Então isso quer dizer o quê? Que você volta e meia está dando mais por mais volume no carro. Então, teoricamente, você tem que manter uma pressão de trabalho que refere-se lá no manual de uso e manutenção. Se você enche muito o pneu, na teoria, vai quicar o carro. Isso não é bom, ok? Então, você tem que seguir o manual de uso e manutenção do seu veículo, tá, ô Paulista?
Tem mais participação também do nosso ouvinte, cadê o nome dele? O Carlos. Fala, Carlos.
Bom dia, pessoal. Com relação aí a essa questão do choque elétrico, fica uma dica aí, existem uns prolongadores colocados no para-choque traseiro do carro que entram em contato com o solo e eles fazem a descarga dessa energia acumulada, evitando que a pessoa leve choque e, ao mesmo tempo, evita que a pessoa, por conta da carga elétrica, venha ficar enjoada durante uma viagem. É muito comum na Argentina isso. Aí, pessoal, Band News, aqui é Carlos Marchiori. 20 minutos, tudo pode mudar.
Muito legal, muito legal.
Muito boa dica, né? Professor, olha, tem várias outras participações de ouvintes aqui. Tem o Nicolas, ele tá até brincando aqui. A gente falou na semana passada de carros antigos, né? E aí ele falou, a melhor coisa é ter o primeiro carro velho. Você aprende várias coisas com ele, viu?
É, porque daí a pessoa vai ter que se habituar com ele depois. Quando tiver um novo, as coisas ficam mais fáceis, é verdade. 10h23.
Professor, tá na linha, professor?
Com certeza, estou ouvindo.
Ah, então tá bom.
Falar.
Tem mais participação aqui de ouvinte do Edson agora. Fala, Edson.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Queria fazer uma pergunta pro professor aí. Eu tenho um Peugeot e esse Peugeot ele tá fraco, tá lento. Já me falaram que pode ser vela, pode ser cabo de vela, pode ser embreagem. Entendeu? Queria saber se tem uma resposta para mim. Band News em 20 minutos, tudo pode mudar.
Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer no seu carro é levar no seu mecânico de confiança. A primeira coisa que você vai falar assim, por favor, gerencie a central de gestão e vê se está funcionando perfeitamente o sistema. O segundo caso, o que você vai fazer se for embreagem? É um macetezinho bem simples. Você vai ligar o carro, ok? Puxar o freio de mão e vai engatar a marcha e vai ver se esse carro ele tem força, se ele está se projetando para frente. Aí você vai analisar a embreagem. Segundo, quando você anda com o seu carro, se as trocas de marcha estão sendo longas, se você sente que o seu carro está ficando preso entre as trocas de marcha, ok, você provavelmente está com desgaste na embreagem. Geralmente uma embreagem tem uma durabilidade entre 80 mil a 140 mil. É lógico, dependendo de cada motorista. Tem motorista que danifica a embreagem por 5 mil, 10, 15, 20 mil. Tudo tem que ser analisado como uma forma de condução econômica do veículo e condição de manutenção, tá bom, Letícia?
Maravilha, professor Everton, olha, muito Letícia? Obrigada. Professor, tá me ouvindo? Ei, professor Everton?
Letícia?
Oi, a gente tá ouvindo o senhor tá ouvindo a gente? Bom, deu um probleminha aqui na nossa linha.
No áudio, mas justamente no final.
Alô? Né?
A gente perdeu o contato com o professor, então a gente vai voltar a falar com ele na próxima quinta-feira e daí a gente volta também a tirar essas dúvidas todas. Ainda bem que foi no final já da participação dele aqui,
isso,
né, Letícia?
Isso, professor, hoje foi, a participação foi ótima mais uma vez. Quinta que vem, professor Everton está de volta com a gente com mais informações, tirando dúvidas. Hoje foi demais, né? Hoje foi a respeito dos toc-tocs do carro.
É assim, tipo, tu bate a chave e ele fica assim, e não pega.
Se ele fazer o bateria tá descartada, o motor de partida descartado, né? Agora se ele fizer assim, poderia ser bateria ou motor de partida, né? Mas o geralmente, tem que ficar primeiro passo, se tem combustível, né? Porque